Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Boa tarde, bem-vindo ao Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. No programa de hoje vamos estar à conversa com Ricardo Andorinho, antigo internacional de handball. Vamos conversar sobre o Campeonato da Europa, que está aí à porta, começa esta semana. Mas para já olhamos para os jogos deste fim de semana em futebol, uma jornada marcada por este clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Mariana?
Sim, o Porto venceu em Alvalade 12 anos depois. E Sérgio Conceição conseguiu algo que ainda não tinha conseguido na carreira de treinador, que era ganhar ao Sporting em Alvalade, e conseguiu principalmente uma coisa que nenhum treinador do Porto tinha conseguido desde Mourinho, que era ganhar na Luz e em Alvalade na mesma temporada. Portanto, depois de ganhar na Luz no início da época por 2-0, vai Alvalade ganhar também. Nenhum treinador do Porto conseguia fazer isto desde Mourinho então, e Sérgio Conceição conseguiu naquela que foi também a primeira vitória a título pessoal em Alvalade. Uma vitória que ao Porto acaba por garantir que não deixar o Benfica escapar na liderança, portanto mantém aqueles 4 pontos de vantagem que deixa o Benfica desafogado, mas também não permitem chegar aos 7 com que o Benfica já sonhava depois de ganhar no sábado. Já o Sporting fica a 16 pontos do primeiro lugar, a 12 do segundo, caiu até para o quarto lugar porque o Famalicão acabou por ganhar, mas o Silas diz que se a equipa continuar a jogar assim ultrapassa o Famalicão. Também diz que não consegue desistir para já do segundo lugar. Exatamente, e abriu até a porta a reforços em janeiro. Diz que precisa de um ou outro, não de uma revolução, mas de um ou outro. Portanto, abriu essa porta à necessidade do Sporting ir ao mercado já em janeiro.
Um jogo que deixa-te ver aqui também algumas dificuldades, até porque o Sporting não jogou assim tão mal, para um Benfica, e já lá vamos à jornada deste fim de semana, que aí vem daqui a duas jornadas, Bruno.
Sim, em relação ao Sporting com o Porto, é um bocadinho aquele caractere chinês. O Sporting ficou com a parte da crise e o Futebol Clube do Porto ficou com a parte da oportunidade. Portanto, eu resumiria assim o jogo, até porque é o mesmo caractere, cada um com o seu sentido. Parece-me que o Sporting Benfica tem ainda para mais a questão da rivalidade, e muitas vezes o Sporting já está arredado do título e percebe-se que ganhar ao Benfica é quase como uma espécie de campeonato moral que existe para aquelas zonas. Aquilo que me parece também é que o ambiente, e olhando também um bocadinho para uma coisa que iremos entrar mais à frente, os ambientes entraram inflamados em 2020 nas bancadas, com demasiadas tostas à mistura, e até esta proximidade de pontos entre Benfica e Futebol Clube do Porto, este jogo do Sporting, que de facto fez por merecer mais do que uma derrota, e independentemente do discurso do Silas, para mim já está arredado dos dois lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. Portanto, já nem vou falar de título, ficou carimbado ontem o maior jun de sempre de campeonatos do Sporting, portanto vai ultrapassar aquela barreira dos 18 anos. Existe também aquela questão dos packs, dos bilhetes, que irá fazer com que muitos adeptos se misturem em bancadas, como a bancada central de Alvalade. Portanto, num jogo sexta-feira, às 9h15, no dia 17, parece-me que estão aqui reunidas as condições para a PSP ter uma atenção especial. Em relação ao campeonato, nota também para a estreia de sonho do Ruben Amorim, que de facto, como ele diz, não deixou de ser o treinador de nível 2, mas começar com uma goleada por 7-1 no Jamor Oblenenses acaba por ser um bom indicativo de uma campanha do Sporting Braga que ainda poderá aspirar ao terceiro lugar numa disputa entre Sporting, Famalicão e Vitória de Guimarães.
E nestas contas, o Benfica a ganhar em Guimarães, naquilo que terá sido para já um dos jogos mais complicados da temporada para a equipa de Bruno Lage. E agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. E porque falamos de Bruno Lage, é daí que sacamos o nosso As, é isso, Mariana?
Exatamente, portanto na semana em que cumpriu um ano de Benfica, portanto fez esta semana um ano que Bruno Lage acabou por substituir Rui Vitória, primeiro enquanto interino, depois enquanto efetivo, apenas 11 dias depois, acabou por levar a equipa então a mais essa vitória difícil em Guimarães, o sítio onde ele, segundo ele, no ano passado o Benfica acabou por dar aquele clique que acabou por culminar então nessa remontada dos 7 pontos de desvantagem na altura e depois no Campeonato Nacional, na reconquista do Campeonato Nacional. Foi a 16ª vitória consecutiva fora nesta liga. E se fizermos uma retrospectiva daquilo que é então este ano civil, digamos assim, de Bruno Lage enquanto treinador do Benfica, é difícil encontrar um ponto negativo na medida em que ele chega então com essa desvantagem para o Porto, consegue ser campeão nacional, consegue dar um boost, digamos assim, à formação que termina com a venda de João Félix por 126 milhões de euros, e o único ponto negativo, ou seja, a única mancha no pano branco, digamos assim, seria então as competições europeias. Será então esta espécie de quase, é uma palavra forte, mas quase desplicência que Bruno Lage teve ali no início da temporada com a Liga dos Campeões, com as equipas que escolheu para atuar na Liga dos Campeões, que acabou por conseguir ter o menor dos males, digamos assim, com esta queda para a Liga Europa. Acaba por ser mesmo o único ponto negativo a apontar a Bruno Lage no final de um ano civil de sonho para o treinador do Benfica.
Sendo que marca golos nunca mais acaba. O ano passado acabou com o melhor ataque de sempre do Benfica, mas depois tem também essa capacidade de ser pragmático e chegar a Guimarães e nos últimos 10 minutos andar a jogar, a congelar a bola, ou seja, não tem vergonha de perceber todos os momentos de jogo e quando é que é para atacar e quando é que não é para atacar. E eu, para mim, esse é o grande segredo do Benfica, é perceber exatamente todos os momentos de jogo, quando é que é para marcar, quando é que é para congelar, e é por causa disso que chegamos a este ponto onde Bruno Lage, em 34 jogos de campeonato, ganha 32 e todos aqueles que fez fora saiu sempre com uma vitória.
Muito bem, e agora temos o Joker, Bruno, David Stern.
Sim, que eu acho que nunca é demais falar. Ele morreu no primeiro dia do ano, portanto já depois do nosso programa. E eu diria que se existem Vince Carter, como já vamos falar mais à frente, é também por culpa do David Stern, que, aproveitando a boleia da rivalidade do Magic com o Larry Bird e dos Lakers com os Celtics, que acabou por resgatar a NBA de um período de bancarrota, com problemas de drogas com os jogadores, as assistências baixas, as audiências baixas, o David Stern, aquilo que fez foi agarrou numa das melhores gerações de sempre em termos de jogadores, e ele entrou no ano em que houve no draft nomes como o Michael Jordan, o Hakeem Olajuwon, o John Stockton, o Charles Barkley, portanto agarrou em tudo isso, e aquilo que fez foi modernizou e globalizou a NBA para aquilo que é hoje e que muitas vezes, pelo menos a mim, me faz companhia durante a madrugada.
E agora, carta fora, pirotecnia. Começou este fim de semana em força em dois estádios, em Alvalade e lá em cima em Guimarães.
Sim, exatamente. Portanto, era algo que já não víamos há algum tempo, pelo menos desta forma tão intensa e pelo menos de forma a interromper os próprios jogos. Portanto, o Guimarães-Benfica chegou a estar interrompido durante duas ou três vezes ao longo do jogo. Nuno Almeida teve mesmo de ser obrigado a interromper o jogo porque estavam tochas no relvado. A verdade é que, apesar disto tudo, parece que no final, e se olharmos para a conferência de imprensa de Bruno Lage, ele parece que até se esqueceu ali de lamentar um bocadinho o comportamento dos adeptos e preferiu primeiro saudar aquilo que ele chamou um estádio à inglesa, o ambiente à inglesa dos adeptos, e só no final é que percebeu que se calhar era necessário também lamentar aquilo que vai provavelmente desembocar num castigo pesado em termos monetários para o Benfica. A verdade é que estes, tanto no Guimarães-Benfica como depois no dia seguinte no Sporting Porto, esta pirotecnia, este mau comportamento dos adeptos e o atirar das tochas para o estádio, para o relvado, acabaram por provocar aqui situações caricatas. Portanto, tivemos de um lado os jogadores do Benfica a pedir calma aos adeptos e começando logo por Ferro, que foi um dos primeiros a olhar para as bancadas e a pedir calma aos adeptos porque percebeu nitidamente que aquilo estava a provocar, estava a prejudicar mais a equipa do que estaria a beneficiar, e depois no dia seguinte na altura em que Vieto teve uma grande oportunidade e acabou por acertar no poste, um bombeiro a entrar dentro do relvado de Alvalade para tirar uma tocha e até a ser interpelado depois por Jorge Sousa, que provavelmente lhe terá a dizer que não pode entrar dentro do relvado de jogo quando o jogo está a decorrer.
Eu não tenho bem a certeza, mas aquele gol seria anulado se fosse
não. Eu fiquei com essa ideia.
Pronto,
eu fiquei com a ideia que a partir do momento em que ele mandou fazer o lançamento de linha lateral a favor do Porto, é sinal que o jogo continuou, caso contrário tinha de fazer a bola. Não é que eu seja propriamente árbitro, mas é uma questão de lógica. Agora, não deixa de ser engraçado entrar ali um bombeiro e, sobretudo, perceber. perceber.
É no decorrer da jogada
que sim, ou seja, uma pessoa quando olha para aquelas tochas do Benfica, a primeira vez que existe isso e a reação do Ferri e do Sérvio também, que já devia estar mais do que habituado a isto na América do Sul, é um bocadinho uma reação de adeptos uns contra os outros, e foi cadeiras e tochas. Eu estou a falar isto, não estou a normalizar, isto não é normal, mas
não, pronto, é mesmo, claro.
Não é mesmo uma coisa normal, mas aquilo que aconteceu foi uns contra os outros, digamos assim. Ali não, ali é claramente atirar tochas e acender tochas, porque se sabe também que atrás dessas tochas vêm multas, vêm chamadas de atenção, e portanto enquanto uns andam a guerrear com outros, em Alvalade aquilo que se viu foi mais um bocadinho de guerras internas, que as pessoas às vezes passam um bocadinho ao lado, mas também tem muito a ver com a gênese do conflito que existe ainda hoje entre a direção e claques.
E ficou bem patente também nas tarjas que foram sendo exibidas ao longo do jogo. E agora vamos aos números e aos três toques. E começamos pelo Benfica e pela curiosidade dos campeonatos que vai liderando nesta altura.
Sim, porque o Benfica atingiu esta época e nas épocas anteriores um patamar que acabava por não ter há muitos anos, e ainda que comece e que falhe ainda num ponto nevrálgico do desporto português, que é o atletismo, a verdade é que começa a atingir aqui um patamar de potência desportiva, pelo menos se olharmos para as modalidades de pavilhão e para o futebol, que não tem neste momento paralelo no desporto português. Portanto, nesta altura, o Benfica está em primeiro no setor masculino, para lá do futebol, no futsal, no hockey patins, ganhou ontem ao Sporting no derby de Lisboa, no vôlei e no basquetebol, ainda que aqui no basquetebol tenha os mesmos pontos do Sporting, e no setor feminino está em primeiro também no futebol, também no hockey e também no futsal. Portanto, é aqui uma hegemonia quase global do Benfica, onde escapa o handball, que realmente tem de ter significado, e tem de ter significado neste momento para o Benfica, se olharmos para tudo aquilo que é a estratégia do clube para os próximos anos.
Sobre handball falaremos na segunda parte. Agora Vince Carter e a NBA é o nosso segundo toque.
Deixas-me ser eu?
Claro, obrigado. Que sim.
Então, muito obrigado. O Vince Carter, porque tornou-se o primeiro jogador a jogar em 4 décadas distintas na NBA, é isto, não é?
Exatamente.
Está certo? É um jogador, eu lembro-me dele quando ele aparece no Toronto, primeiro porque havia aquele fascínio pelas equipas canadianas, na altura era os Toronto e era os Vancouver Grizzlies também. E isto para mim coincidiu na altura em que eu estava na faculdade e voltei também a jogar, e o Vince Carter era conhecido sobretudo pelos afundantes, não era propriamente até pelos pontos, era mais pelos afundantes e pela espetacularidade que consegue dar ao jogo. E a verdade é que ele chega a 2020, continua a somar minutos, já passou por uma série de equipas, agora está nos Atlanta, continua a somar minutos e ainda hoje consegue ser útil em ações que não aqueles afundantes que ele fazia antigamente e que nos inspiravam a todos, mas em pontos, em defesa e sobretudo no espírito de equipa e na experiência que consegue oferecer, depois de já ser o jogador com mais temporadas da NBA, outro recorde que ele já tinha batido.
E agora seguimos para a Premier com o Liverpool, com um número fora de série de vitórias.
Sim, o Liverpool, que ganhou no fim de semana ao Sheffield por 2-0, chegou assim aos 37 jogos seguidos sem perder para a Premier League, para o campeonato, o que significa um ano civil inteiro sem sofrer qualquer derrota para o campeonato. Portanto, o Liverpool não perde há um ano para a Premier League. Só duas equipas conseguiram melhor, que foi o Chelsea de Mourinho em 2004-2005 e o Arsenal de Wenger em 2003-2004. Um Liverpool que começa a ter aqui mais do que uma grande equipa, mais do que muita qualidade dentro do plantel, começa a ter quase uma estrelinha de campeão. Portanto, depois desta vitória contra o Sheffield, que acabou por dar estas 37 vitórias consecutivas, ganhou ontem ao Everton, numa vitória que, além de ter eliminado o Everton da Taça de Inglaterra, é também significativa por ser o derby de Merseyside, portanto por ser o grande rival do Liverpool. São ambos da mesma cidade, são ambos de Liverpool, e ganha aqui ao Everton com uma equipa C e com o gol de um miúdo do Curtis Jones de 18 anos, que ainda não tinha jogado pela equipa principal do Liverpool, contra a primeira equipa do Everton, Carlo Ancelotti. Portanto, começa a ter aqui o Liverpool também esta estrelinha de, mesmo quando não joga com a equipa A, mesmo quando não joga com Firmino, Mané e Salah, começa aqui também a ter este espírito vencedor que vamos ver onde vai parar esta temporada.
E agora, túnel. Bom, Bruno, começa ou prossegue hoje o julgamento de Alcochete. Hoje à tarde é a vez de ser ouvido o Rui Patrício. Da parte da manhã foi ouvido o Márcio Sampaio. O Rui Patrício que vai ser ouvido por Skype.
Sim, é sempre há sempre a dúvida. Há videoconferência, Skype e presencial. Portanto, este julgamento até nisto é bastante espetacular. Mas é um julgamento que voltou agora, depois das férias judiciais, e que voltou em grande, no sentido em que aparece uma novidade. Ou seja, Márcio Sampaio, que é o recuperador físico, já tinha passado pelo Sporting e depois acompanhou o Jorge Jesus, quer no Al-Hilal, quer agora no Flamengo. Uma das coisas que diz é que na reunião que houve na véspera do ataque, e neste caso a primeira, que foi com os elementos da equipa técnica para Bruno Carvalho informar que não contaria com eles e que se tinha chegado a um fim de linha, ele recorda a frase do antigo presidente do Sporting, que vocês nem sabem o que é que estava a ser preparado. E pela primeira vez há alguém que nestas reuniões em Alvalade coloca um enfoque de o presidente do Sporting dar a entender que tinha evitado que alguma coisa que estava preparada acontecesse. O que abre a janela para que o Ministério Público possa dizer que ele estava ao corrente daquilo que se ia passar. Portanto, não deixa de ser curioso, no dia em que o Rui Patrício, que foi um dos agredidos, e no fundo acaba por simbolizar a ruptura que estava a haver no plantel do Sporting com a direção do Sporting, também naquela altura, aparecer este novo dado que acabou por ser a novidade do dia, sendo que amanhã haverá também a audição do Jorge Jesus, que é uma testemunha-chave para o Ministério Público.
Jorge Jesus que vai marcar presença ou vai fazer, ou vai estar no...
Ele pediu para fazer no Tribunal da Almada, através de videoconferência, e parece-me que é por aí que vai fazer.
Muito bem, ainda no Sporting, Frederico Varandas vai reunir esta quarta-feira com o Governo, que vai ser representado pelo Secretário de Estado do Desporto, acho que é assim, não é?
Sim, ele basicamente vai falar sobre a questão da violência no desporto, vai também levar alguns casos concretos que se passaram, não não com adeptos do Sporting, mas neste caso com uma equipa de futsal feminina que foi atacada com pedras, o autocarro foi atacado com pedras, alegadamente por adeptos do Benfica, os dirigentes do Sporting assumem como tal, numa estação de serviço em Leiria. Mas o mais curioso nesta reunião é perceber que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, irá pedir para o Governo tentar acelerar um processo que a própria PSP, primeiro, não acha muita graça, por uma questão de controle de adeptos, mas que também não pode fazer nada e que tem a ver com a saída das claques das respectivas casinhas. Portanto, não deixa de ser curioso, depois da PSP ter explicado que não podia fazer nada até uma decisão do Tribunal nesse sentido, e depois de ter também dito, atenção, que isto para nós não é propriamente uma grande notícia, porque pelo menos ali naquele espaço nós sabemos onde é que eles estão controlados, haverá esse pedido para que esta situação fique resolvida e de uma vez por todas acabe ali a única ligação que ainda existe entre a direção do Sporting, ou neste caso o Sporting, a figura clube e SAD, e estas duas claques.
As casinhas, a casinha neste caso, que ontem estava de portas abertas no
sim, clássico, sem luz, não, sem água, mas de portas abertas.
Mariana, vamos agora ao golo fora. E vamos conhecer a história de Jerónimo Portela. Ele é vice-campeão do mundo de rugby em sub-20, é isso?
Exatamente, tem 19 anos. Jerónimo Portela estreou-se este ano pela Seleção Nacional de Rugby, já depois de ser então vice-campeão do mundo de sub-20. É aluno do Instituto Superior Técnico, jogava precisamente no técnico até há bem pouco tempo. Aceitou, entretanto, o desafio de se mudar para o Uruguai para representar o Peñarol, numa nova liga sul-americana que começa no final deste mês de janeiro, e falou sobre as perspectivas para esse desafio. Começou então por explicar que as exibições no Mundial Sub-20, onde Portugal se sagrou vice-campeão mundial, acabaram por ser preponderantes para que o convite surgisse.
Nós um agente veio falar comigo e com o Rafael Storti, que também vem comigo para a minha equipa, que ele tinha-nos visto a jogar no Mundial Sub-20 e convidou-nos para vir jogar para esta nova liga que vai haver agora na América do Sul, esta equipa onde nós estamos.
O Rafael Storti, então, é colega de curso de Jerónimo Portela e é o outro português que também vai para o Peñarol, do Uruguai, e o jovem jogador não escondeu que o facto de irem os dois juntos ajudou na tomada da decisão.
Não, deixou-nos muito entusiasmados. Nós estávamos à espera de seguir ao Mundial, de tivemos a sorte de esta oportunidade de ter calhado os dois e para a minha equipa. Depois, como estamos os dois no mesmo curso e estudamos juntos, por isso é sempre bom também esta oportunidade, os dois juntos.
explicou ainda como é que estes dois jovens jogadores portugueses olham para a perspectiva de ir jogar para o estrangeiro.
Não sei se há muito, porque como os estudos estão sempre em primeiro lugar e o trabalho, sendo que o rugby é difícil ter um futuro profissional como um jogador de rugby, acho que as pessoas têm um bocado de medo e preferem manter-se cá e acompanhar com os estudos e isso. Pelo menos as pessoas da minha idade.
E ainda revelou que as perspectivas a curto e médio prazo passam por voltar a representar a seleção nacional.
Conhecer a equipa, tentar jogar todos os jogos, sendo titular pela equipa e depois também representar a seleção outra vez, conseguir pela primeira vez representar este ano e é isso.
Que entrevista de Jerónimo Portela, jogador de rugby. Termina aqui a primeira parte do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Voltamos já a seguir com a entrevista a Ricardo Andorinho. Por esta hora, Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, aqui a juntar-se a nós Ricardo Andorinho, antigo internacional português de handball. Vamos conversar sobre o europeu, que começa já na próxima quinta-feira. Portugal joga com a seleção francesa e na sexta. Entretanto, Ricardo, desde já bem-vindo aqui à Rádio Observador. Depois de teres acabado a carreira nos espanhóis do Portland, voltaste outra vez ao ativo em Évora. Eu acho que já é uma caixinha que guardaste, até porque hoje trouxeste umas amigas, trouxeste umas canadianas. Mas isto foi o quê? Foi o bichinho que voltou a falar mais alto, para regressares outra vez à quadra, digamos assim.
Bom dia, obrigado pelo convite, estar aqui convosco hoje. O bichinho nunca morreu, não é? Quem joga ou quem é atleta ao mais alto nível, como tive a felicidade de ser, acabamos sempre por ter ali uma relação muito especial com o desporto que praticamos. E no meu caso em particular tem muito a ver com a forma como eu tinha abandonado, digamos assim, a alta competição, não é? Porque foi devido à lesão. E quando é devido à lesão, é uma não decisão, não é? Portanto, e tenho muitos ex-colegas de equipa que abandonaram sem problemas nenhums e que decidiram fazer uma última época e, no fundo, são decisões mais fáceis porque são amadurecidas, não é? Isso já faz parte do passado e eu neste momento continuo a divertir-me com o desporto. Já não vou conseguir jogar handball mais por decisão, porque o handball é realmente um desporto que tem um nível de não só de contacto, mas de intensidade, acho que é mais a palavra, que é realmente agressiva para quem não está muito dentro da modalidade.
E em Portugal ganhou apenas uma vez o campeonato, que na altura quebrou um longo jejum de vitórias do Sporting. No handball na altura era muito dominado pelo ABC. O que é que recorda desse jogo decisivo na antiga Nave de Alvalade com o Porto, que acabou por dar o campeonato?
Foi o culminar, para mim, em termos pessoais, foi o culminar de 10 anos do trabalho de uma equipa do Sporting. Portanto, para terem uma noção, hoje em dia é muito mais difícil de nós termos os plantéis das equipas, sejam elas handball, sejam elas outro desporto qualquer, com muita estabilidade. Portanto, há muitas contratações, há muita gente a sair e realmente isso torna difícil o trabalho da cultura desportiva de uma equipa. Eu tive a sorte de ter entrado para o Sporting com 17 anos e de ter jogado no Sporting 10 anos e esse caminho dos 10 anos permitiu nós construirmos realmente uma equipa e uma qualidade de equipa que nesse ano de 2000 fez com que tivéssemos ganho o campeonato nacional, retirando essa hegemonia ao ABC de Braga, que teve uma série de campeonatos, e a excelente equipa que o Porto também tinha nessa altura.
E como é que é, uma pessoa recorda essas imagens da Nave, e há vídeos no YouTube ainda com isso, que naquela altura já estava em obras, tudo encavaletados uns dos outros, os pontas quase que estavam quase para ganhar balanço, quase que iam até à bancada, e de repente entrar numa realidade espanhola, logo no Portland, que era uma das melhores equipas do mundo. Como é que se faz essa viragem?
Olha, é uma excelente pergunta e e eu acho que é a primeira vez que vou contar essa história. Eu saí do Sporting, de um clube que tem uma estrutura e teve uma estrutura nesses anos fortíssima em termos do handball em Portugal. É um clube grande, é um clube que nunca faltou com nada aos atletas e às necessidades dos atletas e às necessidades das equipas, e encontro uma realidade espanhola chocante, ou seja, no mínimo. E aí dá para vermos o que é a diferença entre um jogo de handball que os telespectadores gostam de ver na televisão e o que é que está por trás disso, não é? O que é que está por trás das equipas, o que é que está por trás dos pavilhões, o que é que está por trás das logísticas dos campeonatos, da organização dos campeonatos e essas coisas todas. Então, eu quando cheguei... nós só temos resultados desportivos de excelência no primeiro ano em que chegámos, porque a equipa foi toda formatada, portanto, no ano de 2004. Então, contratou-se o Ivan Balic, melhor jogador do mundo naquela altura, portanto, o croata, e com essa contratação veio o Kasper Witt, dinamarquês, guarda-redes da Seleção Nacional de Dinamarca, mais dois atletas da Seleção da Dinamarca, mais o Jackson Richardson, que estava ainda a jogar em Espanha, com o qual também tive a oportunidade de jogar, o Carlos Ruesga, dois anos mais tarde, mas foi uma equipa assemblada no ano de 2004. E por isso todas as pessoas como eu, não é? Todos os atletas, encontraram uma realidade muito diferente do que aquela que estavam habituados nos clubes de origem. Uns clubes grandes, como o Sporting era, um clube grande em Portugal, mas a maioria até de clubes bastante mais pequenos nos países de origem deles. E então o que nós encontramos foi, o pavilhão não era do Portland San Antonio, era alugado à Universidade de Navarra, a sede era realmente muito pequenina e era um escritóriozinho no centro de Pamplona. O autocarro também era da empresa de autocarros e nós alugámos e depois personalizámos lá um autocarro. Mas era uma realidade muito diferente do que a realidade que nós esperávamos do Portland San Antonio enquanto campeão da Europa. E pronto, depois nesse ano, como nós respeitamos muito as individualidades e respeitamos muito os clubes, acabámos por ter mais produtividade e mais performance exatamente nesse primeiro ano, ou seja, ganhámos a Liga Espanhola, a Liga Asobal, e ganhámos a Supertaça de Espanha também. A partir daí foi um bocadinho as visões mais individualistas de uma equipa com multicultural, não é? As equipas multiculturais, nós tínhamos se calhar atletas provenientes de 7, 8 países diferentes. Isso depois acabou por passar fatura em termos da performance da equipa e depois dos resultados dos outros anos.
E depois há aquele também fatídico jogo com o Barcelona, onde há aquela lesão grave. Quando olha para trás, o que é que se recorda ali? Ou seja, é o final da carreira? Consegue-se recordar exatamente no momento em que aquilo acontece? Até onde é que podia ter chegado se aquilo não tem acontecido?
Bom, isso é... Quando há lesão, eu nunca esperei que essa lesão fosse incapacitante de continuar a alta competição. Isso para mim era claro quando foi a lesão e até no início do processo de recuperação. O problema foi que a lesão é já na fase final, portanto é num dos jogos de acesso a umas meias finais da Liga dos Campeões. Ou seja, e é o Vítor Tomás que ainda joga, eu agora acho que ele não está na seleção já, mas ainda há bem pouco tempo era o ponta-direita da Seleção Nacional Espanhola e do Barcelona. E é um atleta que é muito baixo, ou seja, é mais baixo do que eu e é muito baixo para a média hoje em dia dos pontas-direitas que jogam naquela posição. E então ele tem que fazer muita força para saltar, ou seja, ele tem uma impulsão fantástica, mas tem que fazer uma força no pé de apoio para saltar muito grande. E então o que aconteceu na jogada foi que ele, em vez de saltar com o espaço que eu lhe dei, porque é aquele ajustar que os pontas fazem para reduzir o ângulo a quem salta, ele em vez de saltar no limite que eu lhe dei com o meu pé esquerdo, ele salta antes do meu pé, mas em direção ao meu joelho. Ou seja, ele põe a força toda no chão, mas quando mete o joelho para se impulsionar, portanto foi joelho contra joelho, sendo que o meu estava parado e eu ainda ajudei a cair, porque temos muita experiência destes choques, não é? Só que fraturou a rótula, portanto fez uma fissura no polo inferior da rótula, cujo processo de recuperação acabou por danificar o tendão rotuliano. Portanto, eu deixo de jogar não por essa lesão da fratura específica desse jogo,
pela própria recuperação também.
E o Ricardo fazia parte da seleção portuguesa que esteve no Europeu de 2006, foi o último em que Portugal esteve até à qualificação deste ano, até 2020. Como é que se justifica esta ausência tão prolongada e que trabalho é que teve de ser feito para se conseguir então regressar a um Europeu?
É também outra pergunta que o meu racional pode ser diferente de muitos racionais e quase seguramente que o é. Mas eu atribuo esse interromper desse ciclo onde a seleção vinha a participar recorrentemente àquilo que foi uma guerra política entre a Federação de Handball Portugal e a Liga Portuguesa de Handball nesses anos, que fez com que se dispersassem completamente as atenções, chegando só ao ridículo de nós termos estágios da Seleção Nacional e essa participação da Seleção Nacional com grupos de jogadores que eram recrutados em função dos clubes em que jogavam. Portanto, se os clubes onde esses atletas jogavam pertencessem à Federação, o selecionador nacional podia os convocar. Se eles pertencessem à Liga Profissional de Clubes, o selecionador nacional não os podia convocar. Ou havia limitações à convocatória por esse facto. Isso para um atleta, como devem calcular, é tipo, vocês estão numa equipa dos melhores jornalistas aqui do Observador e depois vão-vos trazer para aqui um grupo que vocês conhecem bem, porque também são atletas de alto nível, mas não são os melhores de Portugal. Não é? E um português como eu, que é muito nacionalista e que competiu lá fora e que sabe o difícil que é um português competir no estrangeiro, foi realmente muito difícil para nós individualmente gerirmos essa situação, apesar de que eu até acho que a seleção não teve um mau desempenho perante o grupo difícil que teve em 2006 e termos ficado pelo caminho na primeira fase do Europeu.
E esta seleção, quais é que são as reais possibilidades? Esta começa agora neste Europeu, na próxima sexta-feira.
Eu sou uma pessoa muito ambiciosa em relação aos resultados desportivos, mas também sou uma pessoa que tem os pés assentes no chão relativamente à experiência e àquilo que acompanho, portanto, esta equipa de Portugal nos últimos anos. Portugal não se apurou para fases finais antes, umas vezes por falta de competência, outras vezes por falta de sorte. Nós, recordo-me, tivemos aqui uma possibilidade com a Islândia, no Porto, que foi uma segunda parte muito má de Portugal, que acabou por nos retirar do Campeonato da Europa, não é? E esse momento acaba por marcar um pouco os próprios atletas e o treinador e toda a gente que está envolvida na equipa, de que não é falta de competência, não é falta de competitividade dos atletas, mas não correu bem essa segunda parte. E como vocês sabem, não é? Às vezes uma segunda parte, às vezes 5 minutos de um jogo, às vezes 3 segundos de outro jogo, ditam aqueles que vão estar entre os melhores e aqueles que não têm hipótese de estar entre os melhores, não é? E eu acho que esta seleção fez um trajeto muito meritório, com pessoas e com atletas e com treinadores e com equipa de suporte que conhece esta realidade que eu vos estou aqui a dizer hoje e que tem trabalhado no sentido de deixar os atletas jogarem o seu handball, de mostrarem aquilo que são capazes de fazer e de a minha abordagem, portanto, ao início deste Campeonato da Europa, as expectativas são as melhores e as melhores expectativas são nós apurarmos do grupo de qualificação. Portanto, nós temos um resultado histórico contra a França, em Portugal, e podíamos ter tido outro resultado histórico contra a França fora, Se sim, temos ali...
A parte final é que começou a
dedicar. Portanto, eu acho que esse resultado contra a França, na cabeça dos atletas e na cabeça daquilo que é o potencial de performance deste Campeonato da Europa, fez um grande trabalho. Fez um grande trabalho no sentido de lhes mostrar e de nos mostrar a nós portugueses que esta seleção portuguesa pode ganhar à França. Ou seja, se calhar nós em 10 jogos não conseguimos ganhar 6 ou 5, não é? Mas nós, estando bem dentro de campo, podemos competir de igual para igual e fazer uma surpresa como aquela que fizemos aqui em Portugal, e onde a França parecia uma equipa completamente ao alcance de Portugal no seu melhor nível, não é?
E qual é o peso, olhando para estes 18 jogadores e aqueles três que entretanto saíram da convocatória do Paulo Pereira, qual é o peso da ausência do Gilberto Arte? Ou seja, existe alguma possibilidade de ser um fator agregador da equipa, ou obriga a que Portugal, por exemplo, jogue muito mais com provavelmente uma das melhores linhas de pivôs que teve em grandes competições, com o Salina, o Alexis, o Frado, o Tiago Rodrigues? O que é que significa a ausência do Gilberto Duarte, que acaba por ser nesta altura, se calhar, a grande bandeira de Portugal?
Certo. O Tiago Rocha, não é?
O Tiago Rocha.
Também é uma excelente pergunta para dizer aqui uma coisa, que é... Nós, quando estamos a falar de esportes coletivos, temos muita tendência de identificar os melhores dessa equipa, não é? O caso do Cristiano Ronaldo, que ofusca completamente os outros atletas da Juventus ou quem está na seleção nacional de futebol, não é? Portanto, se perguntar a qualquer português da rua, digam-me lá a convocatória de cabeça para o próximo europeu, não é? E a partir do dizer o Cristiano Ronaldo, começam a dizer, mas às tantas ali aquilo depois falha, para esses convocados que ficam de fora e para... Pronto. E isto é natural porque é a nossa história, é a história da comunicação social, é a história, e todos nós estamos muito formatados a avaliar as perdas como se fossem, com o Gilberto Duarte não vamos ter quase as mesmas hipóteses do que se o Gilberto Duarte estivesse a 100%. É quase, não são as mesmas, mas são quase as mesmas hipóteses. Isto porquê? Porque num desporto coletivo, como o handball, são tantas jogadas, os atletas, acima de tudo, aquilo que depois vai ser decisivo no jogo, vai ser os momentos... Se nós temos, enquanto equipa, se nós vamos ter a oportunidade de ganhar os jogos... Para ter a oportunidade de ganhar os jogos, a equipa tem que ser super competitiva em 50 e muitos minutos, para ter essas oportunidades, para ter esses minutos onde tudo se decide. Portanto, o Gilberto vai estar com a equipa, vai estar a sofrer à distância, como eu, ou seja, não vai poder contribuir lá dentro, vai sofrer mais do que os colegas que estão a contribuir lá dentro, mas de certeza que, em termos da performance global da equipa, eu penso que não é por não termos o Gilberto Duarte que não vamos conseguir um bom resultado para Portugal.
E aí também existe a questão da química das equipas, ou seja, o Rocha já tem muitos anos de seleção, mas, por exemplo, o Salina, o Alexis, existem novos jogadores do Porto, os dois centrais, por exemplo, são do Porto. Também ajuda muito essas químicas das equipas transportas para a seleção?
Sem dúvida que sim. Portanto, isso também historicamente tem sido assim. Nós tivemos muita influência do Alexander Donnert na seleção nacional de handball. Ele era treinador do ABC. As dinâmicas que criava com os atletas do ABC, é claro que tinham rotinas completamente diferentes de quando chegávamos à seleção nacional, mas isso é um aproveitamento que todos os treinadores mais competitivos fazem daquilo que são as dinâmicas que os próprios atletas criam, portanto, nos seus clubes de origem. Portanto, isso sem dúvida que tem sido utilizado e tem sido muito bem utilizado pela seleção portuguesa. Essa química, no fundo, é essa química que depois queremos transportar para todos aqueles que estiverem ao serviço da seleção nacional durante o europeu e durante as oportunidades que o selecionador nacional der a quem estiver dentro de campo naqueles momentos, não é?
O Ricardo esteve na lista do João Dito nas eleições do Sporting em 2018. Como é que olha nesta altura para o estado atual do clube?
Vinha preparado para algumas questões, mas para essa não. Vejo, como é que eu lhe respondo a isto, sem ser...
Pode ser politicamente incorreto, estás à vontade.
Pois, eu sei. Eu vejo que, é uma realidade muito complicada. Vejo que, acima de tudo, a direção do Sporting, e a maior crítica que faço talvez seja um pouco de perceberem o passado do clube e aquilo que o clube é ou era na altura em que se avança para uma nova direção e tentar estruturar um clube nas condições em que o Sporting estava depois daquele processo eleitoral. Mas digo-vos muito, muito honestamente, eu sou sportinguista desde que nasci e fui muito influenciado pelo meu avô, e é um tema que me custa falar, custa-me falar, portanto, eu preferia obviar esta questão, passarmos à próxima. Tenho uma visão muito pessoal, tenho uma visão crítica da realidade em favor do Sporting, ou seja... Custa-me ver os sportinguistas divididos, custa-me ver demasiadas fações e custa-me ver, acima de tudo, pessoas que acham que sabem de uma realidade que nunca viveram. Ou seja, isso são as coisas que me custam na prática, digamos assim, não é? Depois há a componente política e a informação e a desinformação e o diz que disse e aquele é amigo do outro
e a parte desportiva, uma realidade também não se pode fugir. Exato. Sobretudo no futebol, que é o reflexo.
Certo, mas a realidade desportiva é uma consequência destas coisas todas e também destas coisas todas. Ou seja, a realidade desportiva é consequência de um plantel, a consequência de como é que esse plantel é feito, é consequência de como é que foram feitas as contratações, do que é que se pagou pelas contratações, porque isto não é como era de antigamente, isto tudo se sabe agora. Portanto, agora é só o nível de conhecimento que cada sportinguista tem sobre aquela matéria. E eu fui um pouco treinado pelas minhas responsabilidades também na Federação de Futebol Portugal a não emitir grandes opiniões sobre o que é que eu acho. Não, pá, porque o que eu acho é uma coisa que nós temos bem em Portugal no desporto, sobretudo, é a cultura do achómetro, não é? E como todos achamos, portanto, eu acho, tu achas, ele acha, nós achamos e por aí fora, não é?
Vamos agora então ao nosso tempo de descontos e vou-te salvar daqui, vamos às perguntas rápidas. Mariana.
Um golo de rosca, um chapéu a guarda-redes ou um golo de uma baliza à outra?
Um golo. Eu prefiro o golo, prefiro uma quarta opção.
Pragmático.
Sim.
Se não jogasse handball, que outra modalidade podias ter praticado?
Quase todas. Sou alguém que se vicia muito facilmente em qualquer desporto. Gosto muito do pádel, estou a jogar pádel também.
Cuidado com o joelho, que o pano também tem. É complicado.
É tudo perigoso, não é? Até um limite tudo é perigoso. Gosto muito de basquete também. Tenho dois filhos a praticar basquete. Há muitos, é difícil de escolher um.
Jogos preferes ver na bancada ou em casa?
Em casa. Mas a maioria dos jogos, ou seja, há jogos que só gosto de ver no estádio ou nos pavilhões, porque o desporto na televisão é completamente diferente.
Évora, Lisboa ou Pamplona?
Évora, Pamplona e Lisboa.
Portugal a ser campeão da Europa ou o Sporting a ganhar a Liga dos Campeões de Handball?
O Sporting a ganhar... O Sporting, como é que... Pode repetir a pergunta?
Portugal, gostavas de ver Portugal a ser campeão da Europa ou o Sporting a ganhar a Liga dos Campeões?
Portugal a ser campeão da Europa.
Fechamos assim fim de jogo, apito final neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.